uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Don't come my way, oh. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa espiritualista de uma forma universalista, equilibrando as informações espirituais oriundas do Antigo Oriente e adaptando-as às modernas informações espirituais do Ocidente, fazendo disso um equilíbrio bem saudável, com doses fortes de bom humor, amor, lucidez, felicidade e tudo de bom que nós possamos incluir nesses estudos espirituais para evitar aquele velho defeito que muitas pessoas apresentam na senda espiritual, independentemente da linha que a pessoa siga. Existem algumas pessoas que acham que os estudos espirituais são para transformar a vida da pessoa de uma forma austera, muito grave. E, pelo contrário, o que outros espiritualistas estão dizendo é que os estudos espirituais trazem um amor profundo no coração, uma alegria imensa, uma abertura do chakra do coração que permite abraçar todos, mesmo que de forma invisível, uma abertura dos chakras da cabeça, notadamente do alto da cabeça, que liga o ser humano ao universo, mostrando que nós não somos daqui, estamos aqui por um tempo, já que o chakra coronário está no topo da cabeça, apontando para cima. É o único dos sete chakras principais que está nos avisando que o nosso próximo passo é rumo às estrelas. Então, se eu sei que o próximo passo é rumo às estrelas, eu sei que eu sou imortal, não por crença, mas por estado de consciência, e eu estou hiper agradecido aos amparadores que permitiram essa descida aqui na Terra para mim, mexer com essa parte espiritual, que me permitiram, além de sobreviver humanamente, viver espiritualmente, em realidade, a parte espiritual, ou seja, aqueles seres bondosos que me permitiram encarnar aqui no Brasil com os recursos suficientes para elaborar um trabalho legal e que me permite hoje levar uma vida um pouquinho diferente daqueles que apenas comem, bebem, dormem e se reproduzem sexualmente até a morte. Então, por esse agradecimento, eu não entendo como é que algumas pessoas estudam a área espiritual e são muito graves, sissudas. Pelo contrário, estou hiper alegre, agradecido por mexer com a parte espiritual num planeta tão caótico desse, uma vida humana tão conturbada. Eu tenho a felicidade de estar com a minha consciência preenchida de valores espirituais muito legais. E isso me deixa feliz, com uma vontade imensa de rir, de falar para o mundo da grande felicidade que é o estudo espiritual dentro do coração, não como crença, não como doutrina X ou Y, mas como estado de consciência. Por isso não dá para entender quem estuda temas espirituais e se transforma em alguém sissudo, muitas vezes fechado, quando na verdade o estudo espiritual abre o coração e a vontade que dá é só de verter coisas boas no mundo. Vamos começar o programa hoje com uma notícia boa. Essa canção que vocês acabaram de ouvir, do Oliver Shunt and Friends, do CD Medicine Power, que desde o ano de 99 eu venho passando aqui na programação da rádio. Quando esse CD saiu, em 99, 2000, eu passava esse CD aqui frequentemente, muitos ouvintes pediam para repeti-lo, e na época o CD tinha saído na Alemanha, e para chegar aqui no Brasil custava uma grana. A boa notícia que eu tenho para vocês, viu, inclusive o Jean, que está aqui agora no lugar do Tomás fazendo o nosso programa, felizmente, porque agora não tem que ficar vendo aquele cara feio, espinhudo. Ele deve estar ouvindo a gente, Jean. Se bem que o Jean também é feio, né? Mas pelo menos o Jean, a gente chega aqui, ele não está na TPM do Tomás. O Tomás chega na TPM, fica urrando aqui. Pelo menos o Jean está sempre rindo ali. É feinho, mas é gente boa. Então ele está aqui fazendo o programa com a gente. E eu estava comentando com ele que esse CD, muita gente pede ainda para passar, e a notícia boa é que ele acabou de sair no Brasil. Saíram vários CDs da gravadora do Oliver Shunt, que é a Sativa Music, e esse CD se chama Medicine Power, saiu aqui no Brasil, vocês podem procurar. Essa música que tocou é a terceira faixa do disco, e o Durval, que é nosso amigo, que vende os CDs lá no IPPB, ele tem esse CD. Vocês, se não conseguirem achar, tentem com ele no telefone 276-5602. 276-5602, talvez ele consiga para vocês, tá? tá ok? Ou então liga lá no Instituto no 6163-5381 e procura o Durval por lá, talvez ele consiga. Mas vocês devem achar em diversas lojas de discos comuns. Bom, tá aqui comigo hoje o Nelson Vilhena Granado. Nós vamos bater um bom papo com ele sobre vários temas espiritualistas, desde espiritualidade até a física e uma série de coisas muito legais. Só que antes da gente bater um papo com o Nelson, eu trouxe um texto que eu escrevi na segunda-feira, que inclusive estará indo amanhã pelos textos periódicos que eu mando pelo site do IPPB, gratuitamente para as pessoas cadastradas por lá. E eu faço questão de ler esse texto agora para vocês, porque ele é de uma beleza, é de uma mensagem cordial, luminosa, que eu quero dividir com vocês. Eu separei duas canções, pode liberar a primeira, Jean? A primeira canção vem da Nancy Rumble e o Eric Tingstedt. O Eric toca violão, a Nancy toca oboê. Eu vou ler o texto usando como trilha sonora essa canção. E depois, na sequência, Jean, você coloca o outro CD que é o Shadow Facts, na hora que eu parar de ler, para a gente concluir com uma grande alegria. A canção do Shadow Facts é muito alto astral. O texto se chama Na Alvorada do Espírito. Me dá um pouquinho de retorno aqui no som, faz favor, Jean. Isso. Eu vou lendo aqui, você vai fazendo a controle de altura, tá bom? Na Alvorada do Espírito. Meus amigos ouvintes, se vocês puderem fechar os olhos para escutar essas palavras, seria bem legal, exceção das pessoas que estão no tráfego dirigindo, precisa prestar atenção na direção, e das pessoas que estão trabalhando ainda e que escutam o programa, seja aí no computador pelo site da rádio, ou seja num rádio pequeno próximo, está trabalhando, mantenha atenção no trabalho. Mas quem possa, que esteja em casa, feche os olhos um pouquinho, ergue os pensamentos, abre o coração, cada um dentro da sua crença, da sua doutrina, porque um vai pensar no Buda, alguém vai pensar em Jesus, o outro no Krishna, o outro vai pensar no Sol, o outro no Pai Joaquim. O que importa para a gente é que haja amor ao elevar o pensamento, não importa para quem seja, desde que você eleve os pensamentos, já está bom, desde que você entre numa sintonia de amor, independentemente da forma como você entende isso, não importa. Abre a cabeça, abre a mente, vamos viajar junto num texto chamado Na Alvorada do Espírito. Imagine as batidas de todos os corações. Pense nas pulsações do universo permeando-as. E sinta o amor e a luz do todo em você. Eterna ressonância, o todo em tudo. Cada ser vivo é neófito da luz. Cada ato de amor ilumina sua consciência. Cada esforço pelo alto vale a pena. Escute isso com o coração, seja feliz. Imagine o brilho de todos os sóis. Pense na luz que dá vida aos inúmeros astros. O brilho por detrás do brilho, a luz das luzes. Esse é o seu primeiro amor, o todo. Imagine a inspiração que dá vida a tudo. Junte todas as poesias em seu coração. O todo é o inspirador secreto de todas elas. Tudo é ele. Tudo é ele, tudo é ele. Pense em todas as lindas canções. Cante com elas, seja feliz. Você é neófito da luz, cante. Enquanto canta, encante-se e viva agradecido. Sim, agradeça ao seu primeiro amor, que lhe deu a vida incondicionalmente. Sinta-se feliz apenas por existir, por ser imortal e por ser capaz de ainda encantar-se com a vida. Muitos homens amargurados lhe dirão o contrário. Presos em seus dramas e queixumes, perderam o encanto. Contudo, você sabe o que mora em seu coração. Essa luz linda, fruto dos seus estudos e esforços na senda. Você sabe, o espírito é imperecível, é luz eterna, só entra e sai dos corpos perecíveis. Que arma poderá ferir o princípio eterno? Quem poderá apagar o que o todo acendeu? Muitos corpos tombam na poeira do mundo, mas você sabe, a poeira não alcança as estrelas. E é para lá que cada um ruma após sair do corpo. Sim, é para lá que os espíritos voam, sempre vivos. Você escutou a canção da vida e veio aprender com ela. Agradeça a quem lhe deu a chance de descer à Mãe Terra. Independentemente das provas do caminho, amargas ou doces, agradeça pelo simples fato de você apenas existir. Sim, com a autoestima bem elevada, diga: estou contente de existir, só isso já é legal. Sim, com o coração aberto, diga: obrigado, luz, obrigado, vida. Você desceu à Terra para aprender. Isso vale muito na jornada evolutiva. Agradeça, agradeça, agradeça ao todo que está em tudo. E agora, ao final desses escritos, imagine os mestres, os amparadores, os iniciados, você e eu, na mesma senda, na mesma luz, no mesmo amor, estudando e trabalhando em ressonância com o todo. Sim, todos nós, por sintonia, unidos de coração, sem que o mundo saiba disso, unidos em espírito, na alvorada do espírito, no coração de Deus, pois tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Ok, amigos, eu quis ler esse texto porque eu achei que a mensagem que está nele é muito produtiva, muito positiva para as pessoas que pegam os textos lá pelo site do IPPB. Esse texto seguirá amanhã para as pessoas cadastradas e também esse texto seguirá para as pessoas que recebem o boletim pelo site Somos Todos Um, do Vida Nova, e o boletim está indo para 1 milhão de pessoas. Significa que 1 milhão de pessoas vão ler esse texto também a partir de amanhã. Essa bela canção que nós terminamos aí é do Shadowfax, uma banda europeia muito fantástica de jazz, mas que faz um Sony Wave também muito legal. E anteriormente foi Eric Tingsted e Nancy Rumble, enquanto eu li a primeira parte do texto. Bom, vamos lá rapidinho para a gente ganhar tempo. Está aqui comigo Nelson Vilhena Granado, grande amigo, participa comigo de vários eventos, vários congressos. Aonde eu estou, o Nelson está, né? Parece que o universo conspira para a gente fazer congressos como palestrante junto. No sábado da semana que vem, dia 6, nós estaremos participando no IPPB novamente de mais um evento. Eu trouxe ele aqui para falar sobre o evento e também para contar um pouquinho da história dele. Nelson, boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite, amigos da Rádio Mundial. É um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês. E só para uma abertura vibratória minha, a vírgulazinha, que a luz do Mestre, a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.
Legal. Gente, o Nelson é palestrante, é autor, acabou de lançar um livro chamado Dimensionales, onde ele faz paralelos entre a ciência e a espiritualidade. O Nelson é professor de física e o trabalho dele hoje é fazer justamente esse equilíbrio da parte espiritual com a parte técnica, científica, fazendo um equilíbrio disso bem bacana. E é muito legal estar aqui com ele. Ele vai contar um pouco da história dele, inclusive, para a gente. Inclusive, sobre o Nelson também é consultor da revista UFO, também onde eu participo como consultor. Nelson, você está com quantos anos agora?
62.
62. Você tem uma vitalidade, você está sempre correndo para lá e para cá, fazendo palestra. Você tem 62 anos, mas a sua vitalidade é de um moço. Como é que você mantém essa vitalidade, essa forma?
Bom, é importante para todos nós manter a vitalidade fazendo exercício. Eu faço exercício, caminhadas no parque. Eu ainda faço, vez ou outra, algum treinamento de judô. Eu fui judoca durante muitos anos. Ainda mantenho alguma coisa da performance, né? E por isso é muito importante. Só para complementar, talvez até você venha tocar nesse tema. Todos nós temos um circuito nervoso central, constituído em neurônios. Os neurônios, grande parte, eles morrem se nós não dermos estímulo adequado. E os estímulos, para todos, é muito importante. Primeiro, pensar, estudar, não parar de pensar, com muita atividade para neurônio. E uma outra coisa, atividade física. O yoga, o tai chi chuan, a ginástica, a corrida, o andar, sempre é muito importante.
E o sexo também, né, Nelson? Porque sexo é uma atividade física e energética maravilhosa, que também equilibra as energias, ainda mais com quem a gente gosta, né?
Com certeza.
Outra coisa, o Nelson falou que é bom a gente manter os neurônios ativos e que estudar mantém ativa os neurônios, estimula. Gente, há um hábito terrível das pessoas, muita gente se forma numa determinada área e depois deixa de estudar, vai trabalhar naquela área e não se atualiza. Outras acham que estudo é só dentro da biblioteca ou dentro da escola ou da universidade. Na verdade, o estudo é uma coisa individual. Até o último dia da sua vida, se você puder estar estudando alguma coisa, aprendendo algo novo, isso será fantástico. Então a leitura ajuda o cérebro a funcionar melhor, ajuda a memória a funcionar melhor. Então é muito importante que as pessoas leiam mais, né? Em lugar de ficar preso aí à mídia da televisão, com a programação que está redundante, sem criatividade, sei lá, desliga um pouco a TV, vai ler um bom livro, notadamente dentro de algum tema espiritual, que faça pensar em algo além de só sobreviver fisicamente. Então estudar é muito importante, até tecnicamente, para os neurônios da gente. Nelson.
Um depoimento, acho que vale um depoimento aqui, uma forma de, por exemplo, nós utilizarmos os momentos que são vazios o dia, por exemplo, numa fila de ônibus, numa fila de banco, numa fila qualquer, ter um livro para estudar, para aprender, para aprimorar. E o estudo nesse aspecto, ele sempre aprimora, ele sempre estimula, são coisas que aprendemos, o cérebro fica vermelhinho, os neurônios ficam contentes e a gente deixa de envelhecer intimamente.
É, isso é legal. Inclusive, eu também uso essa técnica. Eu tenho sempre algo para ler na bolsa. Estou na fila de um banco ou na fila de ônibus, eu fico lendo, não gosto de perder muito tempo. Um ônibus no engarrafamento, eu estou lendo. É uma coisa excelente, né? A gente já está chegando pertinho da hora do intervalo. Vamos fazer o seguinte, Tia. Vamos dar um intervalo agora, já adiantado. Na volta, a gente vai meia hora direto com o Nelson aqui, batendo um papo, tá bom? Amigo, já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estou aqui batendo um papo com meu amigo Nelson Vilhena Granado. Nelson, conta um pouquinho da sua história. Você é professor de física, você deu aula de física em matemática, acho que também. Conta um pouquinho, como é que se deu aí a sua entrada nesses estudos espirituais há muito tempo atrás? Como é que você se iniciou nessa área espiritual?
Vamos lá. Com relação às aulas, eu, na realidade, dei aula de física, matemática, química, biologia, em função da formação acadêmica. Eu fiz engenharia na Escola Politécnica, na década de 60, depois física no Instituto de Física, também da USP, e na década de 90, eu fiz a Faculdade de Medicina, onde me formei em fisioterapia. Então, eu tive formação ligada à área de exatas e à área de biomédicas. Então, ter dado aula de física, química e matemática devido aos dois primeiros cursos, e de biologia devido ao último. A minha iniciação com relação à espiritualidade, na verdade, vale para todo mundo. Creio que nós temos essa iniciação já no nosso passado, na própria vivência do plano material terreno, há muitos milênios. Eu não sei se é válido dizer, mas muito provavelmente, grande maioria dos ouvintes lembram de situações do passado material aqui. Eu tenho vislumbres, até por informação de diversos amigos do plano espiritual, que vivemos próximos à época que o Mestre Jesus esteve encarnado. E, portanto, a responsabilidade nossa hoje é muito grande. Quando nos planejamentos, nas programações do encarne, e a gente vem para o plano material, o corpo físico esquece do que nós nos programamos, do que nós achamos que íamos fazer. O plano físico, o corpo físico, nos deixa meio embotados. A ligação nossa da fisicalidade com o plano espiritual, com o nosso próprio espírito, é muito, muito cheio de filtros. E então, nessa vida, nessa atual encarnação, nossa abertura para o comportamento espiritual, para a vida espiritual, foi muito lenta. Quando tínhamos 12 anos, eu sou de Santos, estado de São Paulo, eu tive um avistamento de alguns objetos voadores não identificados em duas ocasiões diferentes. Aqueles fatos serviram para desencadear um processo íntimo de perguntas e questionamentos fundamentais, mas que no momento, até pela própria idade, 11, 12 anos, nós não levamos adiante. Num futuro breve, a partir daquela ocasião, o chamamento político estudantil, tivemos uma grande participação na militância política no final do colegial, curso colegial, seria o equivalente terceiro ano do segundo grau hoje.
Isso
segundo...
mais ou menos em que época?
Em 61, 62. E em 63, quando começamos a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o chamamento político, aí a militância muito intensa, e ocorreu o golpe de Estado, a ditadura...
Você pegou, bateu de frente em 64 com o início da ditadura.
Foi muito complicado, nós tivemos diversos envolvimentos, mas havia todo um profundo senso de respeito, de harmonização, porque nós queríamos consertar o mundo com o coração. E não era possível. E a militância política nos fez caminhar e se afastar do que era do plano espiritual. Naquela ocasião, em 67 aproximadamente, já no final da escola de engenharia, uns amigos aqui de São Paulo nos convidaram para presenciar, para participar de algumas sessões de materialização de espíritos, sessões de cura, e nós ainda ficamos com receio, porque nosso caminho era no campo político. Logo em seguida, terminamos a escola politécnica, fomos para a física, e durante o curso, já na vida profissional, em 72, 73, tivemos as informações que um amigo nosso, coronel, general do Exército Brasileiro, engenheiro civil, ex-diretor da Academia Militar das Agulhas Negras, o general Moacir Uchoa, fazia...
Um dos maiores pesquisadores da
ufologia,
de pesquisas parapsíquicas e ufológicas do país.
Com certeza, e soubemos do trabalho dele em Brasília, na região de Alexânia. Eu, em 1972 e 73, fui para lá contatar general Uchoa e começamos a conhecer tomar contato com uma pesquisa ligada à parapsicologia, à espiritualidade, à ufologia, que eu jamais tivera contato anteriormente. E daí para frente foi um caminhar descobrindo e recebendo informações cada vez mais intensas. Até que, em 1979, o chamamento foi tão forte, alguns amigos do plano espiritual e do plano cósmico nos cochicharam no ouvido, vou dizer desse modo figurado, E nós fomos montar uma comunidade alternativa, rural, espiritualista, ecológica, no Brasil Central, na região de Ceres, estado de Goiás. E lá ficamos até 1986, quando voltamos para São Paulo, reassumimos as aulas de física, entrei na Faculdade de Medicina e começamos a coordenar cursos, grupos de estudo, grupos que faziam pesquisas no campo da espiritualidade. E aí houve toda uma abertura de diversos canais, não só íntimos, particulares, mas de todo o grupo que foi crescendo cada vez mais.
Legal. No dia 6 de novembro, sem ser o sábado agora, o sábado da outra semana, das 14 às 18 horas, lá no salão do IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga, ocorrerá um evento que é o primeiro encontro Dimensionales Viagem Espiritual, onde eu e o Nelson participaremos como palestrantes do evento. O Nelson vai estar fazendo uma palestra das 14 às 15h30. O título da palestra dele é Revelações Espirituais e Cósmicas sob a Óptica Científico-Cósmico-Espiritualista. E eu vou estar fazendo uma palestra das 16 horas até às 17h30 sobre experiências fora do corpo e expansões da consciência sob a óptica taoísta e yogi. E das 17h40 às 18h, nós vamos ter uma apresentação de surpresa, não é mais surpresa, agora eu estou revelando para vocês, o Patinho Rafael, aqui da Rádio Mundial, vai fazer uma performance cômica muito alegre no finalzinho da nossa apresentação, minha e do Nelson. Ele vai fechar o evento com algumas brincadeiras de mantras, de viagem astral e de temas espirituais. Eu vou estar participando com ele na frente, o Nelson também vai entrar, mas a surpresa, a participação do Nelson na hora, ele vai fazer um papel lá, que só na hora que ele vai saber, vai ser muito engraçado. Então o encontro envolve uma palestra com o Nelson, uma outra comigo, e uma performance do Patinho Rafael comigo e com o Nelson. No final vai ser muito engraçado. O evento se chama Primeiro Encontro Dimensionales Viagem Espiritual. Ocorrerá sábado, dia 6 de novembro, das 14 às 18 horas. Vocês podem pegar informações sobre o evento no telefone do IPPB, que é 6163-5381. 6163-5381. Vocês, por favor, liguem das 11 às 17 horas, que é o horário em que nós estamos atendendo lá. Vou repetir mais uma vez: 6163-5381, para você pegar informações sobre o evento. O evento, normalmente, um evento desse porte lota rápido. Nós só temos lá 250 lugares. Quem quiser participar, já liga, inclusive, a partir de amanhã. Também está entrando no nosso site amanhã uma informação grande sobre o evento. Você pode pegar no www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Só ligar no 61635381, pegar as informações, sem ser esse sábado agora, o sábado da semana que vem. Nelson, uma pergunta assim com interesse meio pessoal. Você acabou de lançar um livro chamado Dimensionales. Né? Você mesmo fez a edição, você tem uma editora que você está editando esse primeiro livro agora pela editora. É Dimensionales também o nome da editora, não?
Vanel.
Vanel, isso. É o primeiro livro que você está editando. Nesse livro, você fala muito de conceitos de ciência acoplados dentro dos estudos espirituais. E tem um capítulo do livro que você fala de experiências fora do corpo, fala da ligação energética do corpo espiritual com o corpo físico, que é o cordão de prata, aquela conexão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, por uma óptica assim, científica, um pouco mais técnica, mas acoplada à parte espiritual, como é que você vê as experiências fora do corpo, por exemplo?
Vamos só fazer uma pequena correção com relação aos livros. Eu tenho outros livros, mas na área de física, que foram lançados na década de 70 e muito vendidos no Brasil todo, também em Angola, por uma editora de São Paulo, editora Ática, só para vocês saberem. E agora nós lançamos pela Vanel Editora o livro Dimensionales. Nesse livro, eu trato de diversos temas. Eu começo fazendo uma abordagem de física. Eu falo de física ondulatória, faço diversos conceitos. E olha, todo mundo entende. As palestras que temos dado no Brasil todo, muita gente no final fala, mas eu não entendi de física, entendi tudo. Porque nós não vamos fazer uma física no livro onde haja abordagem de cálculos matemáticos. Não é isso. É a física do dia a dia, onde nós falamos de ressonância, falamos de sintonia, da propagação ondulatória, e tudo isso para dizer que toda corrente elétrica, quando ela tem uma intensidade variada, ela emite ondas eletromagnéticas, luz, ondas de rádio, de TV, de radar, etc. Pois bem, o sistema nervoso central, que é constituído de tijolinho chamado neurônios, os neurônios, eles se comunicam entre si e também com outro tipo de célula por meio de pulsos elétricos. Um neurônio, meu amigo e meus amigos, ele é capaz de se ligar em volta de si eletricamente com outros neurônios, cuja quantidade pode ser até cerca de 100 mil outros neurônios ou ligações. Ora, o nosso sistema nervoso central tem mais de 100 bilhões de neurônios. Portanto, a possibilidade ou as possibilidades de termos uma complexidade de circuitos elétricos neurais é quase infinita. Pois bem, nós somos possuidores dessa realidade. Só que os circuitos elétricos, eles formam circuitos oscilantes do mesmo modo que o rádio que vocês estão ouvindo a emissora agora também forma. E, portanto, os nossos sistemas oscilantes neurais emanam energia, emanam ondas, emanam informações, mas também captam. E captam por meio do fenômeno que eu citei, chamado ressonância. Pois bem, havendo ressonância, nós podemos trabalhar agora em fenômenos de incorporação mediúnica, nós podemos trabalhar agora com fenômenos de obsessão, nós podemos explicar fenômenos de telepatia, de coincidências. É só termos tempo para podermos explicar pessoalmente ou na palestra que vamos ter.
Na palestra, inclusive, vai estar falando desses temas todos.
Com certeza. Agora, veja só. Acontece que o nosso corpo não é formado somente pelo corpo físico. Nós temos estruturas sutis. Eu, inclusive, eu quero fazer uma abordagem de meio minuto agora para o grupo todo pensar, para todo mundo pensar. Imaginem que eu morresse nesse instante. Absolutamente natural. Pois bem, todas as células do meu corpo físico são trilhões. Durante 6 minutos ficariam vivas, estariam vivas. No entanto, eu estaria morto. Para onde teria ido a consciência? Nós, com esta simples informação, estamos demonstrando que a nossa vida física não é a soma de todas as vidas dos componentes, que são as células. Nós somos muito mais que isso. E o que é esse muito mais que isso? São os corpos sutis que nos envolvem, que constituem o homem de fato, que vai desde o corpo físico até os corpos mais sublimes. Eu vou chamar de último corpo, de corpo espiritual. E o que é que existe entre o corpo físico e o espiritual? Uma série de outras estruturas que Kardec chamava de perispírito e que nós poderíamos chamar de corpo etérico, astral, mental, causal, etc. São nomenclaturas. Pois bem, no momento em que todos esses corpos estão em sintonia com o corpo físico para que haja essa acoplagem, no momento em que eu durmo, diversos circuitos desses, circuitos físicos, não só do sistema nervoso central, mas também das células, eles começam a ser desligados para o repouso. E havendo o repouso, esses corpos sutis que estavam grudados por sintonia, por ressonância, eles começam a se desprender e então os corpos sutis, o corpo astral, a alma se projeta, ela se desloca, ela sai do corpo físico, simplesmente porque não há mais a ressonância causada pelos circuitos físicos que agora estão adormecidos. E, portanto, a viagem astral, a projeção astral, pode ser encarada, pode ser pensada a partir desse modelo de uma forma inteligível, inteligente, fácil, interessante. E tudo aquilo que você, meu amigo Wagner Borges, explica e orienta e conduz nos seus cursos, pode ser, portanto, ser explicado a partir dessas ressonâncias desses circuitos que passam a se deslocar de um lado para o outro.
É bom que se dá embasamento técnico, né? Até para a gente que experimenta essas experiências de viagem astral entender o processo. O Jean está me avisando que vários ouvintes estão ligando para cá pedindo para repetir o telefone da onde é que tem o CD Medicine Power do Oliver Shant and Friends. Vocês conseguem com o Dorval, se ele estiver lá, no 276-5062. 276-5062. Se não conseguirem, liga no telefone do IPPB, 61635381, 61635381, deixa o recado lá com o telefone de vocês, que ele liga, retorna para vocês, porque ele está sempre lá no IPPB, levando o CD para a gente. Eu, inclusive, compro o CD dele, ele também me dá alguns, e ele com certeza consegue o Oliver Shant, o Medicine Power, para vocês. Nelson, na questão da mediunidade, tá? Quando há o acoplamento energético de uma consciência extrafísica numa consciência intrafísica, aqui num processo de acoplamento mental, energético, físico, como é que você vê o lance da psicofonia, da psicografia, da ligação do mentor espiritual com o médium em questão?
Olha, veja só, cada um de nós, eu estou falando só de fisicalidade por enquanto, mas cada um de nós somos verdadeiros instrumentos, aparelhos, emissores, emanadores de ondas e receptores. E, portanto, nós temos possibilidades incríveis, muito maiores do que até hoje nós já pudemos caminhar. Ora, imagina que eu começo a trabalhar ou moldar, porque esses circuitos que nós temos, circuitos neurais, eles são alteráveis, eles são moldáveis, eles vão se alterando a partir de aprendizado e condicionamento. Se eu estudar, eu começo a construir circuitos que vão registrando o que eu estudei, o que vão guardando aquelas informações. Se eu me tornar uma pessoa saudável, amiga, alegre, eu vou moldando circuitos dentro dessa linha. Eu, inclusive, comento assim, imaginem que dois gêmeos univitelinos, no momento de nascimento, sejam separados. Eles que potencialmente iriam se amar, porque são gêmeos idênticos, clones praticamente. Imaginem que um vai ser criado por um grupo extremista de uma conotação colorida, religiosa, por exemplo, e o outro por outro grupo extremista que se antepõe ao primeiro. Dentro de 10, 15 anos eles estariam se odiando. E por que se potencialmente eles iriam se amar? É porque os circuitos construídos a partir de condicionamentos e aprendizados foram sendo moldados, foram sendo registrados, e depois de certo tempo é difícil apagar esses circuitos. O que é que ocorre então nos nossos circuitos neurais? Nós vamos construindo a partir das experiências do dia a dia, de estudos, de manipulação adequada, circuitos oscilantes que emanam ondas específicas, caracterizando frequências próprias. Ora, se eu sou uma pessoa, se você é uma pessoa boa, que pensa em bondade, que faz o bem, e vai ser um ser que numa sessão espírita, por exemplo, espiritualista, começa a entrar em meditação, em oração, você começa a abrir os seus circuitos e as suas chaves, os seus circuitos ressonantes, suas antenas vão captar seres do plano espiritual que estejam sintonizados às frequências preferenciais que você tem. Ora, se você, no dia a dia, tem uma vida equilibrada, você vai captar essas individualidades que são seres nobres ou seres de bem. Se, ao contrário, você for uma pessoa que usa drogas, vende armas, trabalha com guerra, trabalha com destruição, e num dia você entra numa sessão espiritualista e entra numa meditação abrindo canais e vai captar mentores ou seres de fora, é claro que você não vai captar seres mais nobres. Você vai captar aqueles seres que estão em sintonia com os circuitos que você moldou durante a sua vida no dia a dia.
Isso é o velho axioma espiritualista, o semelhante atraindo o semelhante por sintonia. E lembrando também que os eventos mediúnicos, eles são eventos humanos, independem de doutrina. Vocês podem encontrar fenômenos mediúnicos dentro da estrutura yogi, dentro da estrutura árabe, a estrutura dos antigos hebreus, o antigo Egito, como pode encontrar aqui no Ocidente na estrutura espírita ou na estrutura da Umbanda. Ou seja, a mediunidade é capacidade. E eu escutava muito, Nelson, durante a década de 70, quando eu era adolescente, que comecei a despertar as capacidades parapsíquicas, muita gente falava assim: é, médium bom é só médium que é evangelizado. E eu nunca concordava com aquilo, porque eu sempre achei que médium bom é aquele que é um ser humano bom caráter e que usa a mediunidade com finalidades construtivas, seja ele cristão, muçulmano, hindu ou chinês. Porque mediunidade é capacidade, não tem nada a ver com caráter. Porque tem gente que usa a capacidade para fazer pilantragem, como tem outro que usa a capacidade para fazer coisas boas. E não me consta que só quem lê o evangelho é que tem caráter bom, porque você tem do outro lado do planeta o cara que lê o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Corão, o Talmud, e que podem ser pessoas excelentes também, e que não são cristãs. Então é bom a gente deixar essas capacidades sempre em aberto. O planeta tem 6 bilhões e 400 milhões de habitantes, alguns são cristãos, outros são budistas, outros hinduístas, outros muçulmanos. Agora, as capacidades parapsíquicas, elas não pertencem a doutrina nenhuma, elas são humanas. E é natural que cada contexto, cada estrutura, estude o tema de acordo com o contexto de conhecimento que tem. Mas é bom a gente deixar o tema em aberto. Nelson, o tempo passa rapidinho, cara.
Eu tenho só algumas observações, tá, que eu acho que vale a pena. É muito interessante nós, tendo consciência que os nossos circuitos são alteráveis a partir do nosso livre-arbítrio, a partir da nosso interesse em fazer uma reforma interior, uma reforma íntima. Em cada momento, esses circuitos vão se alterando. A partir do nosso comportamento, do nosso procedimento. Nessas condições, cada um dos momentos de nossa vida pode se tornar um momento de oração. Eu não preciso fazer oração quando eu estou naquele cantinho escuro lá na igreja.
E nem oração é aquela coisa também formatada de fazer 3 Salmos 23 e 4 Salmos 91 e 3 Pai Nosso. Não é isso.
A oração é o respeito que nós temos ao ser humano. A oração a gente faz no trânsito, a oração a gente faz com os filhos, a oração a gente faz ao respeitar o professor, o aluno, a oração a gente faz no momento da nossa vida, ao lavar louça. A gente faz oração durante o dia, durante a vivência. A gente ora, a gente vive orando, se nós tivermos esse nível de consciência.
Então, o Nelson, vamos fazer o seguinte. Como a gente tem bastante papo ainda e o tempo ficou curto, você não quer vir quinta-feira que vem para a gente fazer a segunda parte? Você tem compromisso quinta que vem? Dá uma olhadinha na agenda, enquanto eu vou passando novamente os dados do evento que nós dois vamos participar. No sábado, dia 6 de novembro, sem ser o sábado agora, o sábado da semana que vem, ocorrerá o primeiro encontro de Mencionários Viagem Espiritual, onde eu e o Nelson Vilhena Granada estaremos fazendo duas palestras. A palestra do Nelson, Revelações Espirituais e Cósmicas, sob a óptica científico-cósmico espiritualista, das 14 às 15h30. Logo depois, das 16 às 17h30, estarei realizando uma palestra sobre experiências fora do corpo e expansões da consciência sob a óptica taoísta e yogi. E das 17h40 às 18h, o Patinho Rafael, aqui da Rádio Mundial, estará realizando uma performance cômica, muito engraçada, para fechar o evento. O evento será no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, Para pegar informação sobre o evento, você pode ligar no telefone 6163-5381. Vou repetir, 6163-5381. Vocês também podem ligar no 6915-7351, do horário das 11 às 17 horas para atendimento, tá? 6163-5381 é o telefone principal. Vocês podem fazer inscrição, pegar informação e no nosso site na internet, www.ippb.org.br.
Então, veja só, dia 4, que é, refere que vem, eu posso estar aqui. É só para complementar, quando você falou ainda há pouco sobre não importa ser cristão, budista, muçulmano, ou ser yogi, ou ser chinês, todos têm o mesmo direito, todos têm o mesmo potencial. Eu diria mais um degrauzinho. Mesmo que eu tenha todos os cursos de mestrado e bacharelado e PhDs, mesmo que eu tenha todo o conhecimento de pedras e cristais, de curas prânica, reiki, okiyomi, etc. O mais importante é nós sabermos perdoar o nosso filho, nosso irmão, nosso vizinho. Aí todos esses cursos que eu falei são muito válidos. Se eu não souber perdoar, nada disso tem importância.
Sem amor, nada, nem viver vale a pena, né, Nelson? Nelson, obrigado por você estar aqui. Quinta-feira que vem, então, a gente espera você para a gente dar uma continuidade. E eu queria que você falasse na quinta-feira que vem um pouco mais de Jesus, que você tem uma admiração profunda por Jesus. E aí a gente vai bater um bom papo e vamos abrir os telefones para os ouvintes ligarem para cá para perguntar para você também algumas coisas. Tá bom?
Tá bom. Eu agradeço bastante. Estou à disposição de todos que quiserem nos perguntar semana que vem. E eu abraço a todos de coração a coração, porque essa é a lei da fraternidade, do companheirismo, da amizade, da comunidade.
Obrigado, Nelson. Jean, não quer deixar nesses dois minutos, a sexta música, que é muito bonita, o Shadowfax, que é essa banda aí de jazz rock, mas que faz um new age muito bonito, com World Music também bem legal. Vamos terminar o programa com ela? Amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem o Nelson estará aqui de novo com a gente. Vamos dar sequência a essa boa entrevista, sempre trazendo pessoas legais aqui, com um nível de profundidade, de conhecimento bacana e de sentimento legal, para poder enriquecer aqui o nosso programa. Muito boa noite para vocês, aí espero que o fim de noite de vocês seja muito legal. Paz e luz.